Mas um jogo ainda pior contra a Suíça.
Suíça.
A Argentina não jogou contra a Suíça um segundo tempo inteiro e foi beneficiada com aquela expulsão ali do Embolo. Você pode discutir se foi ou não foi simulação. Mas esse foi o primeiro grande jogo da seleção argentina mostrando seu verdadeiro futebol. E o primeiro grande jogo, na minha avaliação, de Messi.
Messi aí jogou. Eu discordo.
Não. É, eu também discordo.
De Messi eu discordo. Da Argentina até concordo, mas de Messi eu discordo.
Messi jogou do primeiro ao último minuto com muita intensidade. Ele pedindo bola, fazendo falta, catimbando. A maneira de eles jogarem, eles encarnaram nesse jogo um verdadeiro DNA. Talvez pelo duelo ser um duelo histórico que perpasse as barreiras, o perímetro do futebol, talvez pela provocação que foi feita, pela concentração, mas esse, na minha avaliação, foi o primeiro grande jogo da seleção argentina como conjunto. Ela fez um primeiro turno de competição, ok, porque a seleção realmente ia ser batida, campeã do mundo, passou por Cabo Verde com perrengue na prorrogação, depois passou pelo Egito com perrengue também, evitou uma prorrogação com gol no finalzinho do jogo, já nos acréscimos, passou pela Suíça na prorrogação com dois golaços, inclusive no segundo tempo da prorrogação, e agora ele passou pela Inglaterra no tempo normal com autoridade. A Inglaterra fez um primeiro gol no segundo tempo. Na minha avaliação, não merecia ter feito aquele gol. A Argentina já era melhor no jogo, né? Um primeiro tempo mascado, brigado, muito estudado, catimbado. E eu acho que no primeiro tempo a seleção da Argentina, eu ouvi hoje uma expressão que eu acho que faz muito sentido. A Argentina deu uma camisada na Inglaterra, mostrou para a Inglaterra o que é ter camisa. E ele se impôs de uma forma assertiva, tanto no jogo associado como na posse de bola. Fábio Gomes, a Argentina teve mais de 70% de posse de bola em alguns momentos do segundo tempo. Num jogo de semifinal de uma Copa do Mundo, isso é impensável em qualquer lugar do mundo. Nem no jogo que o Brasil tomou 7-1 da Alemanha, a Alemanha teve 70% de posse de bola. Então a Argentina impôs à Inglaterra, que estava fisicamente melhor na partida, ou melhor, estava melhor preparada fisicamente. A Argentina tinha vindo de duas etapas de eliminatórias nas 16 avos e nas quartas de final por prorrogação, e a Argentina mostrou como é que se vence uma Copa do Mundo. E aí trouxe, e essa parte eu concordo muito com vocês dois, que trouxe muito o DNA do futebol sul-americano, sobretudo o futebol argentino e uruguaio. Esse DNA vencedor, esse DNA que não se entrega nunca, e talvez esse DNA, Reinaldo, que você quis trazer naquela virada da Argentina contra o Egito, de não se entregar nunca, é um DNA que faz com que a Argentina e Uruguai sejam os únicos dois países sul-americanos com esse tipo de DNA vencedor. O Uruguai, quando deixou de ter esse DNA, ficou fora da Copa do Mundo. E voltou a ter o DNA uruguaio, da charrua uruguaia, da cultura do Penharol, do Nacional do Uruguai, da mesma forma que a Argentina nunca abriu mão desse DNA. A Argentina chegou a ter Messi aposentado, Fábio Gomes, em 2016, depois daquela derrota para o Chile na Copa América Centenário. Chegou a ter Messi aposentado. Então você veja como esse tipo de coisa, como esse tipo de cultura do DNA que o futebol argentino permanece, é vitorioso. E na minha opinião, a Argentina é muito favorita para ganhar a Copa do Mundo. Muito favorita para ganhar a Copa do Mundo. Eu acho que esse tipo de jogo que a Argentina fez hoje é um jogo que ganha Copas do Mundo. A Espanha fez um baita jogo contra a França. Na minha avaliação, de todas as seleções que tinham a preferência, a expectativa de ser campeã, apenas a França foi injustiçada, porque ela nunca abdicou de jogar, mas Bélgica abdicou de jogar, Suíça, Brasil, Inglaterra, quem mais, Flávio? Colômbia, todas elas abdicaram em algum momento de jogar bola, e a França nunca abdicou, mas foi eliminada pela Espanha, que tem bons jogadores, mas, na minha opinião, a Argentina é muito favorita para a Copa do Mundo, para ganhar a Copa do Mundo, porque está no melhor momento psicologicamente e hoje fez um jogo de campeão. Esse jogo que a Argentina fez hoje é um jogo que vence Copas do Mundo, é um jogo que impõe à Espanha um medo que até o Yamal, que não tinha medo da França, vai precisar repensar seus conceitos.
Eu acho que é da Espanha. Mas eu vou ouvir, Magrini, por que eu discordo de Flávio quando ele fala dessa questão do Messi? O Messi sempre foi genial. Não estou dizendo que sempre na carreira dele foi assim. Mas há muito tempo que o Messi não é intenso 90 minutos. Messi é aquele cara que todo mundo diz que ele desaparece no jogo, que parece que ele não está ali e que de repente em 10 minutos ele joga o suficiente para destruir o jogo. É a minha leitura, tá? Tô discordando de Flávio, Flávio fez a leitura dele. Mas o Messi, eu entendo que o futebol dele, lógico que eu não tô dizendo que a carreira dele toda foi assim. Mas a última Copa que ele deu, ele já era assim, ele não era mais aquele cara intenso de carregar a seleção o tempo todo, embaixo, embora os números dele nessa Copa já são fantásticos. Ele já ali tem assistência, não sei se ele é o artilheiro, mas é o artilheiro da Copa do Mundo. Então assim, pra mim Messi faz a Copa melhor do que a Copa passada que ele deu o título à Argentina. E só pra eu concluir essa minha linha de raciocínio, pra mim o Messi é isso. O Messi é aquele cara que vai passar meia hora sem aparecer, mas se der 5 minutos pra ele, ele acaba o jogo.
E assim, eu concordo com você. E tem o fato disso ser, inclusive, combinado pelo treinador.
Os caras correm por ele, né?
Exatamente. E há uma concordância do próprio elenco, sabe? Os caras sabem da qualidade do Messi e que fisicamente ele não tem capacidade de ser intenso 90 minutos. Ele é o cara que menos corre entre todos os atletas da Copa do Mundo. Se você fizer uma estatística aí, é o que menos correu entre todos os atletas que disputaram essa Copa do Mundo. Por quê? Porque tem um esquema exatamente montado para isso. Não é que seja uma Messi dependência da Argentina, não. Porque a Argentina, diferente do Brasil, ela tem grandes jogadores, sobretudo ali no meio campo, né? E tem um goleiro que é um paredão lá atrás. Mas perceba, eu concordo com o Reinaldo também. A melhor apresentação de Messi foi contra o Egito. 2-0, e ele falou o seguinte, falou assim, ó, dá que agora eu vou resolver. Ele ganhou o jogo naquela oportunidade. Ele fazendo o quê?
Ponta, ele teve que flutuar pro meio. E o time argentino, ele jogava ali em função de achar o Messi.
Exatamente.
Vamos achar o Messi lá na ponta.
E aí ele cai pelo lado direito e foi por ali que ele coloca, traz essa remontada da Argentina diante do Egito. Eu acho que a partir dali sim que a Argentina ela ganha mais confiança do que já tinha para jogar o que jogou hoje contra a Inglaterra. Eu acho que o ápice foi ali, daquela virada histórica diante da equipe do Egito, apesar, eu concordo com você, Flávio, em relação a, se você for analisar o que representa para o mundo a Inglaterra e o que representa o Egito, mas o contexto contra o Egito, ele favorece muito a gente acreditar a Messi, o que ele fez naquela partida. 2-0 numa Copa do Mundo e você, aos 37, cara, você virar um jogo, tem que ter um gênio na equipe como
o
Messi.
O Jorge Oliveira tá acompanhando no YouTube, o Leonardo Santos, time fraco, Maguinho, quero ver você narrar 2 gols do Vitória, te contei não, tá na Itapuã FM, mano. É o Léo de Pau da Lima. Maria Valentina tá perguntando aqui, Canta La Piedra foi relacionado?
Não, até agora a gente não sabe, mas tudo indica que não, tá?
Nem vai ser,
a diretoria está conversando com ele para deixar o clube. Tem outros jogadores também que estão saindo. Depois eu vou trazer aqui alguns nomes de outros atletas que estão deixando
o
Vitória.
Lucas Veiga diz, vambora Vitória, colossal, caiu no barradão, é fumo. Grande Reinaldo Oliveira. Mais mensagens chegando aqui no nosso YouTube da BNews TV. Antônio Lemos, graças a Deus consegui assistir pelo YouTube, valeu. Dodô Xavier, boa noite bancada, salve, salve, Expedito Magrini e os demais. Cristina Lopes, aposto na Espanha, nem que seja nos pênaltis. Vai, o Messi vai perder o último. Fique tranquila, tá tudo sob controle. Bota o zap aí, 996542750, bora.
Alô, alô, muito boa noite, equipe de esportes da Itapuã FM. Quem está falando aqui é Arnaldo Oliveira, sou aqui do bairro do Imbuí. Eu gostaria de saber, senhores, principalmente aí do Reinaldo Oliveira e também do Michel Corbacho. Não sei se Michel Corbacho vai estar hoje aí, que ele está comemorando com algum vinho rosé a classificação da Argentina. Mas se ele estiver, eu gostaria de saber da opinião dele, como é que vai ser o Vitória na proposta de jogo contra o Vasco aqui em Salvador. Como será que o Vitória vai propor este jogo para que possamos vencer essa partida e conseguirmos mais 3 pontos na tabela de classificação? Um abraço, Arnaldo Oliveira, aqui do Imbuí.
Você lembra muito aquele repórter, como é o nome dele, Maguinho? Aqui, agora.
Gil Gomes.
A voz é igualzinha, velho.
Aqui,
E o cara matou o outro aqui agora. Ô, Flávio, aí, como é que vai ser o Vitória em campo?
Vitória tem favoritismo longo contra o Vasco. É impressionante que esse duelo, o Vitória tem em casa, sempre se deu muito bem contra o Vasco e contra o Atlético Mineiro.
Então você concorda comigo que já ganhou, né? Eu também acho isso. Eu acho que é 3-0 Vitória. Você vai comigo então, né?
Eu acho que o Vitória vai ganhar o jogo. É favorito pra ganhar o jogo. Não sei, 3-0 é um placar muito elástico, né? Mas talvez 2-0, 3-1, acho que são placares bem possíveis pro jogo do Vitória amanhã. E lembrando que o Vitória voltou a ganhar jogos, Fábio, quando o Vitória remontou a estratégia que fez com que ele permanecesse na Série A no passado. E não foi uma estratégia de um time que vai para cima, né? E aí não tem nada a ver com a covardia do Tuchel hoje. O torcedor do Vitória reclamava muito de uma hipotética covardia do Jair Ventura, e nós combatíamos aqui, não foi, Reinaldo?
Sim.
Sobre isso, o Vitória, ele joga de uma forma melhor, de forma aguda, entregando a bola para o adversário e saindo em transição de forma rápida, com os contra-ataques muito ágeis do Eric, do Mateuzinho, com a finalização ali do René, muitas vezes até do Tásia, e fez com isso bons placares, inclusive venceu a Copa do Nordeste desta forma. Então, acho que o Vitória amanhã vai pro jogo bem, né? Tá reforçado na defesa, teve aí recuperado muitos jogadores, perdeu, obviamente, que ritmo de jogo, assim como o Vasco também perdeu, né? O Reinaldo já trouxe aí que o gramado do Barradão vai estar, já passou por alguns procedimentos, vai estar um pouco castigado, digamos assim, mas o Vitória, na minha avaliação, é amplamente favorito contra o Vasco da Gama, que trocou o treinador, teve abandono de Renato Gaúcho, tem agora um treinador português que já disse que o pai é vascaíno, inclusive. Pode ser um doping, né, emocional pro Vasco tentar se mostrar ali.
Ele pode ter se atrapalhado no que Vasco da Gama foi um grande navegador.
Não, mas acho que não, mas tudo bem. Não pode ter um doping emocional ali pro Vasco. Você sabe que toda vez que há uma permuta de treinadores, existe um ganho de desempenho, mesmo que momentâneo. Mas eu acho que o Vitória é amplamente favorito pro jogo de amanhã contra o Vasco da Gama, que tá na zona de rebaixamento. E o Vasco, ele vai sentir o efeito do Barradão, porque esse ano o Barradão voltou a ser o que sempre foi, como efeito diferencial do Vitória. E amanhã o Vitória dá 2-0, 3-1. Para mim são placares que podem acontecer amanhã.
Tá vendo essa mensagem aqui? Valença perguntando que horas vai falar do Bahia. Bota o hino do Tricolor aí, por favor, pra poder a gente falar do Tricolor de Aço. Vamos falar do Esquadrão. Bota a vinheta dele aí pra ele não sentir carência, vá.
Marcos Valença.
Na verdade, eu fiquei preocupado. Eu achei, será que eu já fui demitido? Eu não tô sabendo.
Tá todo mundo preocupado.
Será que era pra eu mandar gravado que ele faz de manhã? Eu pensei que tava alguma coisa errada, mas tudo bem. Brincadeiras à
Você
parte.
Você também tá preocupado, né, velho? Porque eu também tô, viu?
Rocha. Não, mas você, Reinaldo, é porque Rocha você já conhece seu histórico, né? De falar dele. Então já tem um histórico.
O Magrini
já
contou sobre isso. Falar dele,
não é, Magrini?
É verdade.
Magrini
é
contou aquela história.
E sem falar o seguinte do bolo, né?
Hã? Eu já tenho a história do bolo.
Não, e Fábio Mota não gosta dele, também tem isso. Né?
Não, mas Fábio Mota não tem gerência nenhuma aqui, meu irmão.
Tem a ver.
Aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, vá.
É pra falar de quem do
não, Bahia? Não, foi embora.
Vamos falar da equipe do Bahia, meu caro Fábio Gomes. Hoje, treinamento no CT Evaristo Macedo. O Bahia seguiu preparação pra poder encarar a Chapecoense. A grande novidade que a gente pode trazer é a presença de Cauê Furquim. Cauê Furquim foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-17, voltou e já está participando normalmente das atividades no CT Evaristo Macedo e pode ser uma opção para o duelo contra a equipe da Chapecoense. Outros jogadores, a gente já citou anteriormente, Everton Ribeiro e Iago Borducci, já participaram das atividades. E nosso grande Henrique, tiver o quê, Henrique? Beleza? Vamos ver Luciano Juba fazendo um trabalho de transição. Você que está aí no rádio, corre pro YouTube. Você que tá em casa acompanhando, dá uma olhada no YouTube do Benilson, que você vai acompanhar agora o Luciano Juba fazendo o trabalho de transição com a piadinha do Caio Alexandre antes, né?
Porra, que é esse, irmão?
Acelera forte, muda. Isso! Acelerou forte, op, trava.
Isso!
Pela rádio, o Luciano roubava, Juba fazendo o trabalho com bola e depois o trabalho físico sendo trabalho de transição sendo efetuado. O jogador é Luciano Juba, já tá beleza, Henricão? Vamos nessa? Só pra poder a gente seguir aqui, o Luciano Juba, que já tá um longo período parado, e a gente vai ficar no aguardo pra poder saber quando é que ele vai voltar a jogar como titular da equipe tricolor. O lateral que ficou de fora dos últimos jogos do Bahia, o Iago Borducci, chegou a jogar uma das partidas, se contundiu também. E o Iago Borducci deve voltar contra a equipe da Chapecoense. Aí já é uma expectativa maior da diretoria do Bahia, do Rogério Ceni, em contar com o Iago Borducci e o Zé Guilherme, no caso, voltando ao banco de reservas. Mas isso será de acordo com a definição do técnico Rogério Ceni, meu caro Fábio Gomes. De verdade, o Cauê Furquim me chamou a atenção, tá participando já intensamente desses treinos lá no CT Vale de Macedo. Espero que vire uma opção, pelo menos, do banco de reservas.
Que bom, porque pra mim não tem a menor justificativa Ademir tá jogando e Cauê Furquim não. Comigo não tem a menor justificativa. Magrini, vou começar logo com você. Iago Borducci, Juba, a gente sabe a falta que faz, a saudade que o torcedor do Bahia sente de Juba, eterna, espero que ele volte logo. Mas Zé Guilherme e Borducci, pra mim é a mesma coisa. Nenhum dos dois mostrou ainda o suficiente para dizer que o torcedor vai confiar. O Zé Guilherme contra o Fluminense, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar a partida, Zé Guilherme fez uma partida boa, ele não comprometeu nada. Qual é a necessidade de você pegar um Borducci parado, que tá voltando aí aos treinos, mas ainda não fez nenhuma partida, e colocar no lugar do Zé Guilherme? Não dava para deixar o garoto por mais um jogo não, Magrinho?
Com certeza, Fábio, você falou que é a mesma coisa, né? Eu acho que ainda o peso é maior para o Borducci, porque o Zé Guilherme é um jovem atleta ainda. O Iago Borducci, ele fez uma temporada exemplar, há quanto tempo, Valença? Há 3 anos atrás, no futebol alemão, que o credenciou a vir aqui para o Bahia. Cara, existem momentos em que os atletas, eles passam por fases, né? Fases ruins, fases boas, mas, cara, o que chama atenção é que o Borducci não passou para no Bahia nenhuma fase boa, cara. Nenhuma fase boa ele demonstrou. Ele sequer mostrou 50% do que ele apresentou no futebol alemão. Então, eu acho que é um jogador que não merece, pelo que performa, ser titular. Eu acho que é já beira a teimosia do técnico Rogério Ceni de colocar o atleta, em detrimento do Zé Guilherme ser um atleta jovem. Eu apostaria no Zé Guilherme, inclusive. Eu não gosto de falar desse tema, que parece que é perseguição, mas o Rogério Ceni, cara, ele passa pra mim a ideia de que ele não gosta de trabalhar com garotos. Ele não gosta de trabalhar com garotos. A não ser que alguém chegue pra ele e force a barra, sabe? Ó, eu quero que você trabalhe com esses atletas aqui. Como o Bahia, o senhor do Bahia é um cara que tá longe de ser um Eurico Miranda da vida, sabe? Que, muito longe. Né, muito longe de, sabe, de interferir. Não, não, não que isso é uma coisa salutar, de você interferir. Eu acho que o presidente não deve escalar time, né? Mas quando você vê que um treinador, que você paga o salário dele, você tem jogador na base, que você percebe, que a torcida percebe, que a imprensa percebe, que
todo mundo vê, né?
Todo mundo vê e o cara não vê, ou é teimosia, ou o cara não gosta mesmo. A impressão que dá é que ele não gosta de trabalhar com meninos, com garotos no time do Bahia. E a gente falou do Furquim. Por que que Furquim ficou o tempo todo na reserva e Ademir titular do time do Bahia? Então, essas questões, elas passam a impressão de que, de fato, existe uma teimosia do técnico Rogério Ceni em relação a não gostar de trabalhar com os jogadores mais jovens. Não, a gente precisa ver se ele muda esse comportamento dele nessa segunda parte do Campeonato Brasileiro.
O que que você acha dessa opinião do Magrini aí, hein, Flávio?
É uma das poucas coisas que, assim, eu concordo integralmente com o torcedor e com as crônicas que são feitas.
Pensei que você ia dizer que discorda de tudo de Magrini.
Magrini fez uma síntese aqui do que a gente sempre discute, né, nas resenhas. É a falta de aptidão, talvez, do Rogério Ceni na utilização dos jogadores de base, né? Ele tem um discurso bonito, educado, eloquente. O Rogério é um cara que fala bem, né? Fala bem, se comunica bem. E a gente percebe que ele se interessa na parte de comunicação. Talvez utilize até as figuras de linguagem de uma forma até estrategicamente colocadas, as interrupções de perguntas de jornalistas, ele faz também com muita habilidade, para não passar a impressão de grosseria, mas estrategicamente ele interrompe aquilo que não agrada. E muitas das perguntas que são feitas nas coletivas são exatamente sobre a questão da não utilização da base. E me recordo aqui uma pergunta de João Bahia, né, João Luiz, uma das pessoas que cobre o Bahia diariamente, praticamente, né, e cobre muito a base. Ele questionou sobre a não utilização da base e uma das respostas muito superficiais do Rogério Ceni, uma das poucas respostas ruins que ele deu nessas temporadas que eu vejo ele. Ele falou, a base, o sub-17 está onde? Está na 16ª colocação. E o sub-20? Na 13ª. Então os meninos da base não estão prontos. E a base nunca é de resultado, nunca é para você dar resultado de campeões, né, de campeonatos. E a base é para você formar atletas. E o Rogério tem visto isso, e o Cadu Santoro tem destacado nas coletivas a utilização da base como ponto estratégico do negócio do Grupo City no Bahia, e tem feito isso de uma forma reiterada. E o Rogério Ceni, eu não sei se eles não falam a mesma língua, Fábio e Magrini, não sei se eles falam em momentos diferentes, eu não sei se um não ouve o outro, porque enquanto Cadu Santoro traz que a base do Bahia é importante e que ela vai ser aproveitada, o Rogério Ceni até coloca os garotos da base nos treinamentos, e só que na hora dos jogos ele não coloca, ou dá pouca minutagem. A gente teve hoje, por exemplo, o Roger Gabriel, um atleta da base do Bahia que tem feito bons jogos, né? Tem feito uma boa temporada. Ele teve uma passagem em 2024, que teve um ato de indisciplina depois daquele jogo que o Bahia venceu o Sport por 2-1 na Fonte Nova. Ele subiu a cabeça, acontece isso mesmo, passou um período de reclusão lá, refletindo sobre suas atitudes, mas agora está estourando e ele sequer é lembrado para entrar nos jogos do Bahia, o Bahia que precisa de meia. O Bahia que tem o Rodrigo Nestor, tem o Jean Lucas, tem o David Martins também, que é outro sumido. Veja, o Bahia investiu 30 milhões de reais em Luiz Gustavo, mais 12 milhões de reais em David Martins, mais 14 em Cauê Furquim, mais 16 em Zé Guilherme. Só aí já dá um investimento de muito time grande de Série A. Então você vê que o Rogério Ceni, ele não tem a atitude de utilizar os jogadores da base, e Magrinho trouxe isso muito bem, de uma forma sistemática, estruturada, organizada. E o jogo contra a Chapecoense é um jogo para você botar um Caio Suassuna, um Cauê Furquim, um Juan Pablo, um David Martins, um menino do meio. É um jogo de menor expressão. Não é que jogo seja jogo fácil, não, em absoluto. Mas eu não concordo é que o Bahia possa, eventualmente, não conseguir resultados. Aí, contra um Flamengo da vida, contra um Palmeiras, contra um Corinthians, vai botar o David Martins para resolver o problema. Aí vai ser o quê? Queimado. Então, é esse tipo de atitude que eu não vejo o Rogério Ceni fazer, ter coerência com a questão do Cadu Santoro, e Magrinho trouxe isso muito bem, concordo muito com isso. É uma das poucas coisas que eu vejo que o Rogério Ceni não é convergente, como eu falei inicialmente, é com o discurso do Cadu Santoro, do Grupo City com ele.
Bom, você tá de cabeça quente com a internet lenta, caindo e travando, chega de ficar aí sofrendo sem a menor necessidade. Contrate agora melhor. Venha pra ITS Brasil. São diversos planos residenciais e empresariais. Contrate acessando itsbrasil.net ou ligue 3402-0800. Alô, torcedor roxo, já fez sua aposta no jogo de hoje? Na BetSul você vive cada lance com emoção e segurança. São diversas opções de apostas, saque rápidos e uma plataforma feita para quem ama o futebol de verdade. Mas lembre-se, aposte com responsabilidade. Aqui a diversão vem sempre em primeiro lugar. Entre agora e sinta a emoção de apostar com quem entende do jogo. BetSul, sua bet de norte a sul. No Mix Matheus somos um só coração, porque aqui a dedicação é na veia. É todo mundo junto, caminhando do seu lado todos os dias, seja para quem compra no varejo ou para quem aproveita a economia no atacado. O Mix é o lugar certo. Açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia e hortifruti. Tudo isso e muito mais, preparados no detalhe para você. Visite uma das lojas agora mesmo. Mix Matheus, somos um só coração. Eu vou no intervalo. Na volta, eu vou deixar uma pergunta aqui. Rogério Ceni em caso de derrota para Chapecoense?
Não.
Não tô perguntando se cai. Mas a pergunta é, zera tudo? A parada para a Copa zera tudo e recomeça? Ou uma derrota volta a crise toda? Não tô perguntando se cai. Porque cair, lógico que é muito prematuro, é o primeiro jogo. Mas zerou tudo, o torcedor já esqueceu a bronca que tava com o Rogério Ceni? Aí a volta zera tudo ou um empate, por exemplo, vou nem dizer derrota, né? Um empate na Fonte Nova contra a Chapecoense, volta a agonia toda. E eu quero as imagens no YouTube que vocês vão comentar isso aqui, ó. Morro de São Paulo. Morro de São Paulo, torcedor argentino sendo racista pra variar. Aí, ó. Olha lá. Morro de São Paulo, ó. Aí é Morro de São Paulo hoje, no jogo Argentina e Inglaterra. Tá vendo aí? Imitando macaco. Esses vagabundos. Tomara que a embarcação só tenha eles e afunde só com eles.
Vai ter, tá? Uma tripulação, pô.
Não, vai ter só... Acabei de dizer, só eles. E que afunde só com eles. Ou que no avião pra Argentina, o avião cai e o piloto pule antes.
Piorou.
Não quero nem saber. Eu vou no intervalo e volto já.
As emoções do Campeonato Brasileiro estão de volta aqui. Itapuã. Nesta quinta, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória enfrenta o Vasco da Gama às 7:30 da noite no Barradão. Vitória, Vasco. E a equipe de craques da Itapuã FM entra em campo às 18 horas, com narração de Expedito Magrini, comentário de Michel Corbacho e reportagem de Reinaldo Oliveira. E o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Galera da Itapuã FM, eu tô chegando, hein? O futebol nosso aqui.
Não perca, nesta quinta, a partir das 18 horas, Vitória e Vasco da Gama, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Paulelli. Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Brasileiro não precisa de tutorial. Sabe que forró bom pede companhia e que festa boa pede saudade. Linguiça, picanha, costelinha e torresminho. O povo sabe o que quer na mesa. No ritmo do arrasta-pé, com sabor que a torcida quer. No ritmo do arrasta-pé, com sabor que a torcida quer.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil. Excelência em internet.
As emoções do Campeonato Brasileiro estão de volta aqui.
Itapuã.
E nesta sexta-feira, pela quarta rodada do Brasileirão.
Qual é, velho? Quarta rodada o quê? Oxe.
É, meu filho, é jogo atrasado. É ainda a quarta rodada do Bahia, o Tricolor de Aço.
Bahia vai encarar a Chape, aqui na Arena Fonte Nova.
Chapecoense. A partir das 7:30 da noite. E a equipe de craques da Itapuã FM entra em campo a partir das 18 horas, com narração de Fábio Gomes, comentários de Flávio Lordelo, reportagem de Marcos Valença e o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
galera da Itapuã FM, eu tô chegando, hein, pro futebol nosso aqui.
Bahia e Chapecoense, é nesta sexta-feira, a partir das 18 horas aqui, na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol. Itapuã
FM. Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
97,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
Craques da Itapuã.
Bora, voltamos, 9:03, Marcos Valença zera tudo, Bahia volta em clima de paz com Rogério Ceni. Ô, tu fala assim, o torcedor, cara, do torcedor manda mensagem aí, eu quero três áudios de três torcedores do Bahia agora, a partir de agora, 996542750. A pergunta é, você já perdoou Rogério Ceni? Zerou tudo, sim ou não? Três torcedores aí, viu, três. 996542750. Bora, meu irmão, pegou o celular, preguiça da Zorra é essa.
Quem ama, perdoa, não?
Você já perdoou Rogério Ceni, sim ou não? Bora, 996542750. Venha, Valença, zerou tudo?
Não. Não,
Você não. Como é que você vem com esse discurso de perdão e nem você perdoou o cara?
Não, porque o passivo é grande. Você tem uma eliminação numa Libertadores da América, numa pré-Libertadores. Você tem uma eliminação grande na primeira fase de disputa de uma Copa do Brasil contra um time que tá brigando na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Tudo isso influencia. E hoje o Bahia, quer queira, quer não, o torcedor é resultadista. O Bahia vem de uma derrota pro Fluminense. Não vai querer entender o motivo, pela situação. Vai lembrar, o que o torcedor pensou? Rapaz, mal voltou a jogar, já tá tomando a mesma porrada de sempre. E por incrível que pareça, contra um algoz que tirou o Bahia de uma semifinal de Copa do Brasil e da fase de grupos da Libertadores da América, que termina sendo um combo perfeito para o torcedor criticar. Então, assim, a torcida do Bahia já tá chateada com o Rogério, não é de agora. Então, assim, independente do resultado de, se for, no caso, o Bahia não vencendo a Chapecoense, eu acho que a torcida já vai se voltar contra o Rogério Ceni novamente.
E aí, Magrini, zerou tudo ou não perdoa?
Não, zerou não. Mesmo esse ato da Copa do Mundo aí, a galera não vai esquecer, não. O Rogério Ceni, cara, ele tem performado muito mal no comando da equipe do Bahia. Aí você vai ver esses confrontos contra a equipe do Remo. Não vai sair nunca da memória do torcedor do Bahia. Talvez a gente tenha uma culpa, né, de estar falando sobre isso, porque assim, talvez o Brasil seja o país em que os treinadores, eles têm vida curta, né? Porque assim, às vezes, ou quase sempre, é muito mais fácil você trocar um treinador do que trocar 11 jogadores, né? Você demitir 11 jogadores e contratar mais 11. É mais fácil você demitir um treinador. Mas às vezes, a demissão, ela é necessária. Porque você tá vendo que o cara não tá conseguindo arrumar mais alguma coisa, sabe? Mostrar algo diferente no time do Bahia. A impressão que eu tenho, Fábio, é que o Rogério Ceni já chegou no teto e que ele não tem mais como avançar, cara. Sabe? Chegou ali no teto e não tem mais para onde ir. Onde tirar mais alguma coisa desse elenco daqui pro Bahia. Porque às vezes você dá a impressão que ele só tem um plano, né? É o plano A. Ele não tem um plano B. Ele não tem um plano C, sabe? E o Bahia performando mal. Ele parou um pouquinho, mas de vez em quando ele não assume a culpa. Ele coloca a culpa nos atletas. Ele coloca a culpa no gramado. Ele sempre terceiriza, sabe? Mas não assume o seu erro. É muito raro ele fazer isso. Flávio estava chamando, que ele fala, chamou a atenção, fala muito bem. Fala muito bem, tá? O professor fala, sabe? Outras pessoas falam. Mas o que o Bahia precisa é de um treinador que ganhe jogo. E o Rogério Ceni não tá sabendo fazer isso.
Ô, Valença, rapidinho antes de ouvir Flávio Lordelo. Mas se ganhar três jogos seguidos aí, é um a um, o Rogério é seleção?
É, se pegar é futebol. É futebol, vai dizer, ah não, ele agora encontrou o time que vai nos levar a Libertadores da América. O torcedor é isso, o torcedor é paixão, é movido a paixão. Então, assim, a gente não pode tirar o peso de 3 derrotas e de 3 vitórias que possam acontecer em sequência. Então, eu acho que é muito, muito em virtude disso. Se conseguir vencer Chapecoense e vencer o Atlético Mineiro na sequência, provavelmente vai estar mantido ali em quinto, chegando até o quarto lugar. Você imagina a lua de mel que o torcedor vai estar? O torcedor vai esquecer aquele momento ruim. Agora, na primeira derrota, vai lembrar, opa, tá voltando aquilo tudo que aconteceu anteriormente. Torcedor, é isso, não tem pra onde ir.
Bora ouvir o torcedor, o que é que o torcedor tá dizendo aí. Vamos lá, Everton Bruno, solta aí, vai na sequência, vá.
Boa noite, Fábio. Não perdoei Rogério Ceni ainda não. Não perdoei não. E esse jogo da Chapecoense vai ser o jogo que eu irei para ver se eu vou perdoar ele ou não. Vai depender do que ele vai me apresentar nesse jogo aí.
Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Não, a torcida do Bahia não perdoou Rogério Ceni, nem vai perdoar. Acho que o trabalho já bateu no teto. Todos os adversários que vão jogar contra o Bahia já sabem como o Bahia vai jogar. Ele não criou alternativas, é sempre a mesma tática. Não dá oportunidade para os jovens, né? Então a maioria da torcida hoje quer fora Ceni, Marcos de Abrantes.
Boa tarde, bancada. Eu vou perdoar ele, sabe como, Fábio? Se ele foi embora. Time sem alma, né? Não muda o esquema, não cria uma alternativa. Vai jogar a mesma coisa. Vai voltar Juba aí. Vamos jogar do mesmo jeito. Não tem intensidade, não tem vontade, garra, determinação. Já viu que o time tem que jogar para Everton Ribeiro e fim de papo. Everton Ribeiro não tem que marcar ninguém. Mas perdoar, eu vou perdoar ele se ele for embora. Um abraço.
Flávio Lordelo. Valeu, irmão, obrigado. Essa bronca, ela é uma bronca justa, Flávio Lordelo?
É justa, muito justa. Primeiro semestre do Bahia foi um primeiro semestre para esquecer, para apagar da memória, acho que dos últimos 8 anos, é uma das maiores desilusões. Até mesmo quando o Bahia foi rebaixado, o Bahia acabou sendo campeão do Nordeste. Então, o torcedor é muito movido à paixão, né? O torcedor, a gente não vai esperar do torcedor, e não é a função do torcedor ser isso. O torcedor tá ainda para torcer, para se empolgar, para se desiludir. Eu acho que essa é a função do torcedor e tá justo, né? Tá certo no seu papel de torcer, é isso mesmo. Né? Se o Bahia ganhar 3 partidas seguidas, você vai ouvir aqui na rádio, Rogério é a seleção. Para que Ancelotti, se tem Rogério Ceni, você vai ouvir aqui. Da mesma forma que se perder 2 jogos, vai voltar tudo que era antes. Então, a memória do torcedor, ela é muito curta, ela é resultadista. Eu não acho que zerou, né, tudo que tem acontecido com o Rogério Ceni. Exemplo disso é o grau de nervosismo que ele apresentou após a derrota para o Fluminense. Eu chamei a atenção aqui, que me estranhou muito o grau, né, o tom que ele utilizou naquela coletiva, entre aspas, né, do lado do campo ali, depois daquele duelo contra o Fluminense, que o Bahia perdeu com erros grotescos da arbitragem, mas me chamou a atenção. Agora, veja bem, não é que zerou pro torcedor do Bahia. E eu vou te dizer isso, Fábio, com muita tranquilidade, porque Diga. Se fosse o torcedor do Vitória, ele estaria mais a perigo do que na torcida do Bahia atualmente. Porque você vai lembrar, no passado, o Carpini estava na corda bamba antes da parada para o Super Mundial nos Estados Unidos, e voltou, foi mantido o Carpini. O Fábio Mota, na minha opinião, errou em manter o Carpini naquela oportunidade, e manteve. O Vitória foi eliminado contra o Confiança, ele caiu. Eu acho que uma semana, não foi, Leon Rei? Uma semana, menos de uma semana depois da volta, não foi?
Uma semana é o primeiro jogo, logo primeiro depois jogo, da volta.
Perdeu por 1-0.
Exatamente, Confiança, Copa do Nordeste, quarta de final.
Então, se fosse o torcedor do Vitória, eu diria que ele estaria mais a perigo, Rogério Ceni. Mas o torcedor do Bahia, ele é um torcedor ainda que tem uma paciência larga. Para o torcedor do Bahia, tá no 6ª posição, você vai encontrar quem justifique ainda a manutenção do Rogério Ceni, outros que criticam, mas não é que eu acho que o trabalho dele bateu no teto em relação à sua capacidade, mas no Bahia, eu acho que houve uma quebra importante, uma importante confiança entre o treinador
entre o seu elenco e entre o seu torcedor. Essas três partes têm que andar juntas. E quando há uma quebra de confiança, é igual quando você quebra um copo. Você pode até colar ali com a cola, uma super cola, mas nunca vai voltar ao que era antes. Eu acho que essa confiança foi quebrada quando o Bahia foi eliminado da Copa Libertadores e culminou agora, como o Magrini trouxe, esse vexame que fez o Bahia passar na eliminação para o clube do Remo, um clube que é um dos virtuais rebaixados para a Série B em 2027. O Bahia foi eliminado da Copa do Brasil com apenas dois jogos.
Mais dois áudios aí, quer falar, primo?
Rapidinho, eu acho, Fábio,
sim,
ele não caiu ainda por causa da política do Grupo City.
É verdade.
É isso aí.
Não fosse a política do Grupo City, ele já estava fora.
Em qualquer outro clube do Brasil ele já tinha caído.
Já tinha caído faz tempo.
Nós vamos lá também. O Vitória passou por uma situação parecida com o Jair Ventura, e o Jair Ventura foi mantido. Reinaldo lembra que teve carta de pedido até de demissão do Jair Ventura e foi mantido no momento que o Vitória não passava por essa estabilidade de hoje.
Mas o Jair tem quanto tempo de Vitória?
Ah, o Jair já tem mais de um ano de Vitória.
É isso, mas o Rogério tem quanto? Ano,
isso,
é,
eu acho
não, justo. Não, mas é isso, mas em muitos momentos qualquer pressão que tivesse já era demitido o treinador.
E foi esse ano aqui. É. Foi esse ano que o Jair Ventura teve carta de torcida pedindo a demissão dele e Fábio Mota até disse: se eu fosse na pressão, como é que o Vitória estaria hoje?
E tem uma outra coisa, né? A gente traz o Rogério como se fosse algo muito negativo. Mas nos últimos anos, o Bahia terminou, tá batendo todos os anos, bateram recorde de melhor campanha, de melhor desempenho, entre outras situações. Esse ano, realmente, houve eliminação precoce na Libertadores e na Copa do Brasil. Isso também vale em consideração. Isso não quer dizer que eu garanta pro ano que vem, por exemplo, como aconteceu nos anos anteriores, você classificar um time pra Libertadores, ter sido eliminado na primeira fase da Libertadores, da fase de grupo, você ter ido para umas quartas de final de uma Copa do Brasil. Não vejo o porquê de se demitir um treinador depois de conseguir tanto êxito, entre aspas.
Desculpa até, Valência, entrar na discussão do Bahia, né? Mas você não acha
aqui,
também...
Aqui tem isso não, viu, chefe? Aqui você fala de tudo, balé,
mas você não acha também que os culpados são jogadores? Muitos se acomodaram, Caio Alexandre parou de jogar bola, Gianlucas e tantos outros.
Eu tenho uma teoria que eu trago o seguinte. Dos 11 titulares do Bahia, quais deles seriam titulares em quase 6 times desses grandes que você não tivesse tanta dúvida ou que você pensasse 2-3 vezes?
Há muitos.
Tirando o Luciano Juba, qual desses você pode garantir?
Hoje, isso é hoje. Isso é hoje.
Tá falando do brasileiro.
Mas em termos de qualidade, o elenco do Bahia tem qualidade. Ninguém desaprende a jogar bola. Eu acho que existe uma quebra de confiança aí. O processo. O futebol é assim, é momento. Tá? É a oscilação.
Mas o desgaste mesmo faz a oscilação.
Tempo, né?
Mas eu queria que dissesse assim, as peças que hoje ou até mesmo ano passado.
De hoje só Juba.
Não, e o ano passado, que seriam titulares absoluto hoje em boa parte dos clubes do futebol brasileiro.
Ó, essa, eu acho injusta essa comparação. Quando eu falei, não fosse o Grupo City, ele já tinha caído. Quando você compara, não sendo o Grupo City comandando o Bahia, e fosse como acontece com Vitória, eu acho injusto você comparar o Rogério Ceni com o Jair Ventura. Olha o elenco do Bahia.
É muito superior.
Não tem como você. Eu acho injusto, da torcida, inclusive, de ter enviado carta pedindo a demissão de Jair Ventura. Olha o que o Jair Ventura tem feito com esse elenco. E olha o elenco que tem o Rogério Ceni à sua disposição, o que ele tem apresentado com esse elenco.
Eu só acho que hipervalorizam demais o elenco do Bahia.
Concordo com você.
Não,
eu não, acho, por exemplo...
comparado ao Vitória.
Eu tô falando em termos de resultado para poder pressionar ainda mais o Rogério Ceni.
Sim.
Ademir hoje seria titular em qual time no futebol brasileiro hoje? O William José seria titular em qual time no futebol brasileiro hoje?
Hipervalorizar, a questão não é essa. Eu acho que a comparação, quando a gente fala do Rogério Ceni no desempenho, é que a expectativa que o torcedor tem em relação ao grau de investimento que o Grupo City fez e faz para o desempenho esportivo que o Rogério Ceni demonstra não é compatível. Não é que o Rogério Ceni faça um mau trabalho. Veja, nos últimos 3 anos, o Bahia tem batido todos os recordes em relação a desempenho, número de vitórias, percentual de desempenho e tudo mais. Isso aí é notório, isso é estatística. Está lá estatisticamente comprovado. Mas o grau de investimento, quando você faz, e a comparação, ela é cabal, ela não guarda da proporção, ela acontece e pronto. Quando você pega, por exemplo, o Mirassol ano passado, que teve a 20ª folha de pagamento dos 20 clubes da Série A e teve um desempenho esportivo de 4ª posição, pro grau de investimento que ele tem, que você compara com o Bahia, a comparação pro torcedor, não pra gente, que a gente faz uma análise mais profunda, mas pro torcedor, e aí aumenta o grau de indignação com o trabalho de Rogério Ceni quando ele dá aquelas desculpas.
Concordo
porque
com você.
Tudo desculpa. Ó, é sempre culpa do gramado, é do tempo, é do calendário, é da falta de. É da lesão, é do árbitro.
Agora.
Nunca é culpa, o Magrini falou isso, nunca é culpa, poxa, eu errei na estratégia, eu não deveria ter enfrentado o Fortaleza assim, perdi por 3-1 dentro de casa.
Agora vamos trazer uma coisa, quando a gente fala de grau de investimento, a gente tem que lembrar que o Bahia parte de um zero, certo? Se a gente comparar hoje a folha salarial do Bahia com a do Inter, qual é a mais barata?
A do Bahia.
Com a do Grêmio, qual é a mais barata?
A do Bahia.
Com a do Corinthians, qual é a mais barata? Pronto.
É a décima quinta.
É porque quando a gente enaltece a folha, a gente lembra do Bahia de poucos anos atrás, que não tinha dinheiro pra nada, né? Que era um Bahia, associação. É. E aí a gente vê hoje os milhões que a gente gasta só de salário.
Não, investimento que você fala assim, contratou um cara de 30 milhões. É. Isso pro Corinthians, pro Flamengo, pro Grêmio.
É uma realidade
que já tem muito tempo. Então você faz assim, o Palmeiras hoje gasta 100, vamos botar, 100 mil, o Palmeiras gastou essa janela de transferência. Tô botando um número aleatório.
Ele queria gastar Bahia, 100 milhões de Danilo, né?
E o Bahia gastou... Não, e gastou 100 mil e o Bahia gastou 400. A gente tá vendo? O Bahia tem que fazer uma performance maior porque gastou 400. Só que, na verdade, o Palmeiras já tem gasto 10 milhões. E o Bahia tem 2, 3...
E o ticket médio do Bahia, qual é?
Quê?
É o pior, junto com o do Vitória.
É o 19º.
É isso. E o do Vitória é o 20º. Nem o Remo tem um ticket médio tão baixo. Então, você... Futebol é negócio, não tem como de correr. Assim, a gente... pode tratar de forma romântica e tudo mais, e estatisticamente também pode falar isso, mas precisa pagar folha.
Isso.
Não é que o Bahia tem um parceiro que é do Grupo City, que é árabe lá, que tem um posto de petróleo na Arábia, que tem milhares de postos de gasolina, que vai chegar aqui e vai botar dinheiro pra dar em árvore. E o Vitória ainda é pior ainda, porque nem isso tem. Então é uma associação que precisa pagar as contas, e num dos pontos que a gente preocupou, o Vitória tem um passivo circulante de 280 milhões de reais que precisa executar nesse ano de 2026. E o Bahia tem ainda um déficit de 150 milhões ainda no primeiro semestre, ou seja, no segundo semestre o Bahia vai acumular mais prejuízo ainda, porque só tem 10 jogos dentro de casa. Então se você pegar o ticket médio do negócio, você vai a pergunta é, o torcedor do Bahia, e aqui eu não estou estimulando que faça isso não, está preparado para ter o seu sócio duplicado? Porque veja, se você duplicar hoje, nem isso o Bahia bota o Bahia entre os primeiros. Bota entre os 2 primeiros tickets médios do país. Tá preparado para você pagar 100 reais para pagar 200? Como paga outros do Palmeiras, Flamengo? Porque quando compara dessa forma, com paga Botafogo. Não. Então é preciso ter esse trazer o torcedor para nossa realidade, porque a sociedade brasileira é muito caótica. O baiano, ele tem um problema acreditivo importante. Nós somos Nordeste, nós não somos ricos, mas isso é uma realidade. Você não pode apenas cobrar o bônus, porque tem um ônus que é o financiamento, que é o ticket médio.
Vou trazer um assunto interessante aqui para essa discussão aí do Bahia. Valença, vê se pensa direitinho, vê se você concorda comigo. A mentalidade do Grupo City, quando chegou aqui, vamos montar um time, montou um time. Só que a mentalidade lá, você pode manter esse time 3-4 anos. E aqui não. A nossa cultura, ela é diferente. Você precisa muitas vezes reformular o elenco. Oh, não tá dando certo, amigo. Final do ano você vai embora, eu vou trazer mais.
Não deu liga.
Lá não, aqui não. O Grupo City veio com a mentalidade vinda de lá. Eu vou contratar
mas eu
um time.
Não sei nem se isso é. Eu não sei nem se isso é de local, né? A duração do time é independente se é no Brasil ou na Inglaterra. Às vezes chega lá na Inglaterra, o time dura mais tempo porque a qualidade é outra. Mas eu acho, por exemplo, o City mesmo já vinha, o Manchester mesmo já vinha numa fase de desgaste. Agora sim eles já estão reformulando realmente Lógico que depois de muitos anos.
Sim.
Mas o City ganhou tudo.
Mas a qualidade que eles deram ao Bahia no início do projeto, com Everton Ribeiro, Jean Lucas, Carlos Alexandre, Juba, todos jogando bem.
Existe um grau de evolução.
Só que não foi pra ganhar, né, esse time do Bahia.
Desde que começou o Bahia com o Grupo City.
Mas foi um esqueleto pra ir reformulando aos poucos.
Ele começa, esse é o ponto. Ele começa uma temporada, você começa com o Iago Felipe, com... Everaldo mesmo, você tem quem é um outro jogador.
Você tinha Jacaré,
Oscar Supinã, Mingote.
Como jogadores que começavam a temporada. Hoje você já consegue ter um time que começa a temporada melhor formado.
Mas não tá jogando bem.
Ah, mas aí não. É independente, né? Não,
mas o que eu tô falando, a cultura assim, do Brasil, mas o que Fábio. Assim, 3-4 anos, jogador passar em um clube, ele se acomoda.
É
a nossa cultura. E outra,
o que eu tô querendo trazer é o grau de evolução. No primeiro ano foi brigando pra não cair, você tinha Iago, você te trouxe Gilberto, você trouxe tal, não caiu. No segundo ano você já conseguiu trazer Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro. Já começou a montar um time titular. No ano passado, que já é o terceiro ano, você já começou a ter um jogador reservas para poder suprir a necessidade dos titulares, que era a queixa do ano anterior. Esse ano já era para estar um passo à frente.
Já era.
Esse ano já era para você já estar montando. Por exemplo, não tô dizendo que eles deveriam ser reservas, mas que Jean-Luc já tivesse um jogador para poder brigar com ele. Um Caio Alexandre já tivesse uma sombra com ele. Um Everton Ribeiro já tivesse uma sombra com ele. Eu acho que esse é o passo.
Tentaram. Quando trouxeram o Eric do Paranaense, até tentaram fazer isso. O Rodrigo Nestor, o Michel Araújo, foram tentativas de colocar ali a reboque do Everton Ribeiro, do Jean Lucas, sombras. Mas esses jogadores, eles não aconteceram. Eles não desabrocharam ainda dentro do Bahia. O Rodrigo Nestor está dando sinais agora de evolução. Já deu no segundo semestre do ano passado, mas é muito aquém da expectativa criada pelo torcedor, pelo grau de investimento. Então, esse tipo de cobrança é a cobrança que faz com que o torcedor do Bahia, se eventualmente tiver um revés contra o Chapecoense, peça a cabeça do Rogério Ceni ainda, volte a pedir, e nem na vitória contra o Chapecoense, eu acho que o torcedor do Bahia vai sair da Fonte Nova, se isso acontecer, de uma forma tranquila, com perdão ao Rogério Ceni.
Eu só tomo cuidado com esse grau de investimento aí. Essa palavra pra mim é um grande cheio da questão.
Bora, vamos lá. Bota dois áudios aí, Everton Bruno, pra gente falar do caso do racismo lá, 996542750. Vamos nessa. Vai ser o
jogo. Boa noite, bancada. Flávio Gomes, um abraço a todos. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham do que Rogério Ceni falou antes do término do intervalo da Copa do Mundo, que ele disse que o time não tinha capacidade de ficar entre os quatro. Isso desanima os jogadores? Ou ele falou por um desabafo? Que reclama de gramado, reclama de juiz? Tudo bem, mas temos que saber que Copa do Brasil tem vários estádios, né? E são vários tipos de gramados. Se fosse assim, ele deveria jogar na Europa, que os gramados são melhores. Comenta aí, por favor. Um forte abraço a todos vocês aí. Ficam com Deus.
Primeiro assim, vou fazer a pergunta para a bancada toda. Eu não vi essa declaração. Não é duvidando de você não, viu, amigo? Mas é porque eu não ouvi essa declaração. Algum de vocês tem conhecimento dessa declaração dada por Rogério?
Não. Também não.
Então, desculpe, irmão, a gente não vai comentar, porque, enfim, eu acho que o Rogério, se falou isso, deu um tiro no pé, né? Porque a pretensão do grupo, claro, é sempre estar ali na página de cima, né? Página de cima é chegar a Libertadores e ir crescendo. G4. É o G4, né?
Textualmente esse agora.
Pois é, então assim, eu não ouvi, tá? Então acho que pra gente não ficar especulando, se você tiver aí como ouvinte essa declaração, manda pra gente que a gente coloca aqui. Mais um áudio aí, vamos lá.
Boa noite, Felipe Marinho de Fábio, que fala aqui, Heraldo de Maravilha. Olha, vocês estão com muita confiança no Bahia quando o Chapecoense, lembre, o Chapecoense pegou o Bahia aqui em Salvador, deu 1-0 com o jogador a menos, viu? Mas não botar esse menino aí, depois o Bahia não ganha. Aí é que o Roberto, a culpa foi do Rogério Ceni. Chapecoense não morreu ainda, né? Boa sorte pra vocês aí, bom trabalho.
Valeu, valeu. Bota aí no YouTube da BNews TV, por favor, a imagem pra gente trazer, tá? Essa imagem lamentável, a imagem do racismo, Morro de São Paulo.
Você pode esperar de qualquer torcedor.
Olha lá. Dentro. Aí é o Gavião Tu, né, que é esse amigo que trabalha com turismo lá, que tá gravando. Eu não conheço a vítima, mas isso aconteceu em um dos bares de Morro de São Paulo. E eu vou deixar, Magrinho, você que tem mais experiência, rodou Copa do Mundo, narrou grandes jogos. A Argentina, lamentavelmente, é um dos países que não tem um negro jogando pela seleção. Até na seleção japonesa, a gente teve um goleiro negro esse ano. E na Argentina, a gente tem que encontrar. Observe que o cara no início, a pessoa nem percebe aquilo. Acha, às vezes, até no início, que é uma brincadeira, sabe? Não, não tem noção da maldade que é isso aí. Então, Magrini, começando com você, depois eu deixo a bancada toda comentar.
Olha, primeiro que eu acho que o Brasil é um dos poucos países que tem levado a sério essa questão do racismo em relação à punição, né? Hoje é crime o racismo no Brasil. E em outros países a gente não tem conhecimento profundo, mas eu acho que não é crime em outros países o racismo. Eu não creio que toda a população da Argentina seja a racista. Eu não creio. A gente tem visto, infelizmente, no futebol essa prática. E ela é constante. A gente teve recentemente aqui uma argentina no Rio de Janeiro sendo presa em função disso. E creio que não tenha se arrependido, depois que voltou para o seu país, da atitude racista que teve, né? Eu estava vendo alguma coisa hoje a respeito de considerar que Maradona era de origem negra, né, e outros jogadores citados dos últimos, né, 10 anos aí do futebol argentino, de que existiam três ou quatro jogadores, né, de origem negra, citaram Maradona como um deles, né?
Maradona e tem outro que não me lembro.
Eu lembro de Maradona e mais outros dois jogadores. Eu não creio, Fábio, que o argentino, o povo argentino, na sua maioria, seja racista. Mas, infelizmente, os argentinos que tomam essa atitude, eles, de certa forma, maculam toda uma nação em função disso. Eu não consigo compreender o racismo, eu não aceito o racismo, eu sou daquelas pessoas que sou radical em relação a isso, sabe, Reinaldo? Acho que racismo, cara, tem que ser uma punição, ela tem que ser severa. Eu acho que o cara tem que ser proibido pro resto da vida de frequentar estádio, de voltar ao país. No caso desse cara aí no Morro de São Paulo, ele tinha que estar marcado pro resto da vida. Chegou no aeroporto, foi identificado, volta. Se ele conseguiu entrar no país, tem que ser repatriado. Ele não tinha mais o direito de voltar ao nosso país, porque a gente recebe aqui todas as nações da melhor forma possível. Eu acho que o Brasil é o país mais receptivo que tem no mundo, porque aqui você convive com todas as nações. Você tem guerra de Jerusalém com o Irã, e lá, aqui você vê iraniano, você vê israelense em São Paulo, que é mais comum do que aqui na Bahia, e você não fala, como é que é possível acontecer isso lá, e as mesmas pessoas dos mesmos países não conseguem ter esse entendimento, esse ódio, morando aqui no Brasil. Então, eu sou radical em relação ao racismo, e eu acho que esse cara tinha que ser preso, tinha que ser punido severamente, tinha que ser proibido de voltar ao país, nunca mais ele teria acesso ao Brasil. Mas, infelizmente, quando uma dúzia de pessoas faz isso, ela acaba maculando todo um povo. Não tem como você dissociar, infelizmente, e não acho que é correto, mas infelizmente, a ideia que esses caras passam é que todo o povo argentino é racista. Mas eu não creio que uma população inteira da Argentina seja racista, mas os caras, infelizmente, os últimos acontecimentos de racismo envolvem torcedores da Argentina.
Antes do próximo comentar, pode deixar a imagem rodando aí, viu, Henrique? Pra poder te deixar bem fixado, pode tirar a imagem da gente aí, eu divido tela com quem tá comentando, mas deixe sempre a imagem do vagabundo, né, racista aí. Fique à vontade, Reinaldo Valença e Flávio Lordeiro.
É crime, então ele é um criminoso, tem que ser tratado como tal. Eu não compactuo, não acho que a Argentina seja racista. Eu acho que, assim como tem no Brasil inúmeros racistas e que se perpetuam sobre várias camadas, com racismo, a gente pode ampliar para xenofobia, entre outras coisas, mas vamos nos ater ao racismo. Isso que acontece é surreal, certo? Porque é um contato. Percebe-se uma intimidade entre as pessoas ali, né? Que, pra quem não sabe, Morro de São Paulo tem muitas pousadas que são de argentinos. Então, já tem um convívio diário. É um absurdo. Acho que a polícia deveria agir e prender um cidadão desse, certo? Eu não creio que seja uma atitude menor do que essa. É um absurdo. Agora eu tô com você nessa. Eu não acredito que o povo argentino ele é racista. Você pode tomar como proporção o que acontece nesse vídeo. Enquanto um criminoso está lá fazendo o sinal de macaco, o outro está tirando sarro com a camisa, mostrando a camisa no rosto do cara, dizendo que a Argentina ganhou e tal, e tal, e tal, e tal, comemorando. Então, é só para a gente ter essa ideia, porque nós vivemos ainda de uma maneira pior, porque nós convivemos com negros no dia a dia e, infelizmente, nosso país hoje é um país racista ainda. Infelizmente. Tanto que nós tivemos que transformar em crime o racismo para poder diminuir. Porque o racismo não é só por causa dos estrangeiros que estão aqui no Brasil para poder cometer esse tipo de crime, não. É por causa dos brasileiros também. Então a gente também não pode se vitimizar achando que o brasileiro não é, só os argentinos são racistas.